Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto proíbe sublocação em valor maior que o aluguel original.
Comissão de Direitos Humanos vai pedir à Caixa Econômica informações sobre o triplex atribuído ao ex-presidente Lula.
Lits da Mata critica fechamento de agências dos Correios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O dono de uma franquia não poderá sublocar um imóvel por um valor superior ao que ele paga de aluguel, a não ser que tenha feito investimentos que justifiquem o preço maior.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, originalmente proibia que o aluguel pago pelo franqueado fosse maior do que aquele pago pelo franqueador ao proprietário do imóvel. Mas o texto foi flexibilizado antes de chegar ao Senado, porque os deputados reconheceram que havia a possibilidade de o franqueador ter investido na propriedade e seria justo que ele fosse remunerado por isso. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, acredita que a proposta ficou mais equilibrada, preservando a ideia inicial e os interesses de franqueados e franqueadores.
Ao coibir a especulação imobiliária, a aprovação do projeto fortalecerá a franquia enquanto instituto jurídico, pois impedirá a desvirtuação de seu objeto. Dessa forma, estimulará essa mobilidade de relação comercial que é responsável pela geração de milhões de empregos em todo o país.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, entretanto, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça está analisando o projeto que estabelece um novo marco legal para as franquias e que a questão das sublocações está contemplada nessa proposta. Armando defende construir um texto único para garantir direitos e deveres justos para quem investe no setor.
A senadora Lits da Mata, do PSB da Bahia, reprovou o plano do governo federal de fechar mais de 500 agências dos Correios e demitir mais de 5 mil funcionários.
Ela associou esses cortes à tentativa de privatização dos Correios e acusou o presidente Michel Temer de vender o patrimônio público de forma desavergonhada.
A senadora também chamou atenção para o avanço do projeto que autoriza a privatização da Eletrobras e avaliou que a Petrobras está sob ameaça de destruição, de modo a facilitar sua venda a particulares.
Lídice disse que essas medidas representam um crime contra o povo brasileiro. Ela defendeu que a sociedade se mobilize e que o Senado não se dobre aos projetos de privatização.
O governo do presidente Temer, no entanto, quer passar para a história do Brasil como o governo mais entreguista que passou nesta nação. E nós não podemos permitir isto.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, destacou o alto número de viciados em drogas, como o crack, no Brasil e particularmente no estado do Espírito Santo.
Ele lamentou o caso do dependente químico Felipe Rodrigues Gonçalves, que atirou um pedaço de ferro em veículos que transitavam por uma das avenidas da cidade de Vila Velha, atingindo e matando a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos.
Segundo o senador, a mulher estava com um filho de 8 anos de idade no carro quando foi atingida.
Ricardo Ferraço afirmou que atitudes objetivas precisam ser tomadas pelo poder público em busca da preservação de vidas inocentes. Ele defendeu medidas urgentes para que tragédias assim não se repitam.
Não é possível mais nós continuarmos assistindo a esse nítido e evidente crescimento das chamadas cracolândias. Não é necessário sequer esperar anoitecer para que isso possa começar a ser percebido.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos vai pedir à Caixa Econômica Federal informações sobre o triplex no Guarujá, pelo qual o ex-presidente Lula foi condenado à prisão.
O imóvel foi leiloado nesta terça-feira por R$2.200.000. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O pedido de informações à Caixa Econômica Federal é da presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí. A senadora explicou que o triplex do edifício Solares, em Guarujá, em São Paulo, atribuído na Operação Lava Jato ao ex-presidente Lula, foi leiloado em 15 de maio por mais de R$2 milhões. O triplex está ou esteve penhorado? A quem pertencia o apartamento? Existem outros imóveis penhorados no mesmo prédio? São alguns dos questionamentos a serem feitos à Caixa sobre o apartamento do Guarujá, disse a senadora Regina Souza, ao afirmar que o imóvel não pertencia ao ex-presidente.
Já que ele foi leiloado, para quem vai o valor arrecadado do leilão de dia 15? Se a Caixa contestou a decisão do juiz Sérgio Moro de leiloar o bem, se ele estava penhorado a ela, né? Porque é natural que se estava penhorado a ela, ela tinha que se manifestar na hora que ele determinou o leilão. É esse o pedido de informação que a gente quer fazer à Caixa Econômica para esclarecer essa dubiedade sobre a posse desse apartamento no Guarujá.
A CDH aprovou ainda outras iniciativas. Por sugestão do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a CDH vai fazer uma diligência no presídio Bangu 8, no Rio de Janeiro, para examinar as condições dos presos. E a pedido do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a comissão vai realizar audiências para debater a venda de ativos da Petrobras e a situação dos fundos de pensão. As datas e os convidados ainda serão definidos pela Comissão de Direitos Humanos.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, criticou a atitude de um dos líderes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra ele por calúnia e difamação.
O fato se relaciona a discurso do senador condenando a cobrança de uma taxa aos moradores do prédio invadido que pegou fogo e desabou em São Paulo.
Segundo José Medeiros, são exatamente os dirigentes desses movimentos que deveriam ser julgados e presos pela invasão de prédios públicos e particulares e por explorarem as pessoas que participam dessas ações. O senador reafirmou que pretende continuar fazendo suas críticas.
Porque democracia nunca foi, nem é e nem será o objetivo dessas pessoas. Sabe por quê? Democracia pressupõe o estrito cumprimento do ordenamento jurídico. É o respeito à lei, simplesmente isso. Democracia não se sustenta sem respeito à lei. Mas essas pessoas não querem democracia. Elas querem o caos para que no meio do caos se apresentem como salvadores da pátria.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro após divulgação de foto do magistrado ao lado do prefeito de São Paulo, João Dória, em evento realizado em Nova York.
Segundo o senador, pesquisa divulgada nesta semana pela Confederação Nacional do Transporte revelou que 90% dos entrevistados consideram que a justiça brasileira não é isenta.
De acordo com Lindbergh, é comum a visita aos Estados Unidos de procuradores e juízes envolvidos com a Operação Lava Jato. Para o senador, as empresas multinacionais norte-americanas têm interesse no pré-sal e, por isso, o governo daquele país tenta influenciar a política brasileira.
A gente vendo o que está acontecendo com o petróleo brasileiro, eu não tenho dúvidas em afirmar que esse golpe teve participação norte-americana. Como teve no golpe de 64, todo mundo sabe. A participação do governo norte-americano hoje é conhecida, mas eu tenho convicção disso, em especial pelo interesse do pré-sal e pela mobilização dessas empresas do petróleo contra o regime de partilha.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. As contas do presidente da República serão apreciadas pelo Tribunal de Contas da União em 13 de junho. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o TCU vai analisar e emitir parecer técnico prévio sobre as contas presidenciais do ano de 2017 para servir de referência para o julgamento a ser realizado pelo Congresso Nacional. De acordo com a Constituição, compete ao tribunal emitir sua avaliação no prazo de 60 dias após receber os dados. Depois, o parecer será avaliado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Finalmente, com base nas análises feitas pelo TCU e pela comissão, senadores e deputados vão julgar as contas prestadas pelo presidente da República, Michel Temer, referentes ao último ano. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.